Bom dia, bem-vindo à CBN mais uma vez.
Bom dia, obrigada, gente.
Neida, primeiramente é importante a gente falar da importância dessa data, que é o Dia da Mundial da Conscientização do Autismo. E eu queria que você se apresentasse, contasse para os nossos ouvintes qual é a tua história, como que você acabou se envolvendo com a causa autista.
Bom, primeiramente, como é que é a minha história, né? Eu sou Eloneida. Sou professora, pedagoga também. Na verdade, comecei com letras em inglês e agora eu sou pedagoga, psicopedagoga. E aí a gente acaba desenvolvendo muitas coisas e vai estudando muito, né? A gente tem que sempre estar se atualizando. A minha história é que o meu filho, a gente, na hora do parto, teve uma demora e acabou complicando mais ainda a situação. E a gente foi cuidando, né? Porque ele teve que ir para a UTI, ficar alguns dias internados. Enfim, todo um processo a gente foi ajustando. Quando foi, assim, ele tinha uns 10 anos, eu encontrei um grupo de mães. Aí a gente se reúne de 15 em 15 dias para contar, chorar, né? Fazer uma terapia.
Porque mãe precisa de terapia,
mãe,
né?
Mãe precisa de terapia. E aí, vamos, se junta a gente e tal. Então, tá bom. Meu filho não tinha diagnóstico de autismo na época. E aí ele... mas eu sempre falava para a médica, né? E eu sempre recebia reclamação na escola. Ele grita muito. Tipo assim, bate a porta, ele grita. Aí eu dizia até para a professora: mulher, coloca um óleo nessa porta.
Tentando ali, de algum modo, remediar um pouquinho.
Claro,
né?
A gente sempre fala em adaptação, né? E, enfim, e aí acabou que a gente formou um grupo. Aí fomos para o grupo de WhatsApp para começar a trabalhar essa questão da conscientização, porque no grupo tinha várias mães de com outras deficiências. Algumas continuaram como eu, outras desistiram, né? Que não é fácil mesmo. É uma... que nem a gente tenta falar. É árduo, né? O estresse que a gente tem já é comparado, é um estudo já, né? Comparado a um soldado da guerra. É uma exaustão. Mas, enfim, a gente continua, só continua mesmo quem tem mesmo força de vontade. Se não, fica lá e cuida da família, enfim, a gente entende. E nesse grupo começou a aparecer muito diagnóstico de autismo. E aí as mães começaram a dizer: não, vamos fechar o grupo, vamos fazer uma associação e vamos fazer um registro, vamos registrar, vamos formalizar. E tá bom. Aí eu vi, não, tu fica como fundadora. Então tá bom. Que aí a gente poderia ficar como fundadora, né? Eu e outra mãe, que a gente não tinha diagnóstico de autismo e a gente poderia, né, tá nesse assunto. Aí tá. Fizemos, formalizamos, isso tudo começou lá em 2010. Quando foi em 2015, a gente começou a formalizar, nasceu a associação e os diagnósticos começaram a aparecer, os estudos, né, começaram a crescer. Ficou melhor de ser diagnosticado, na verdade, né? Enfim, aí a gente começa agora esse trabalho de conscientizar, de dizer, para mostrar para as pessoas que dá para fazer, que tem um jeito, né? Hoje a associação, a gente passou esses 9 anos virtualmente. Desde que eu assumi a associação, vai fazer 2 anos, eu disse: não, vou fazer diferente. Vou tentar conseguir um espaço para receber, acolher melhor. E aí, o ano passado, eu trabalhei o ano todinho. Esse ano, a gente tem 3 salinhas. Montei um administrativo. A ideia é o projeto, né? Porque o projeto eu estou desenvolvendo. O projeto é a gente trazer uma psicóloga para as mães, fazer atividade com os meninos, ver o que a gente pode ajudar os adolescentes, os adultos. Enfim, é muita coisa que a gente tem que fazer, mas a gente tem que dar o primeiro passo.
Claro, com certeza.
Né? E é assim, e a nossa corrida está assim. Esse ano, a gente tem um recurso que alguns deputados deram para a gente o ano passado, para executar esse ano. E aí a gente vai planejar ainda, né? Porque eu ainda estou esperando ver como é que eu vou fazer. Questão democrática lá dentro, que eu nunca trabalhei com emenda, mas eu sei como que faz a parte, né? Só não sei como depois para executar. Uhum. Mas enfim. E aí a gente vai ver como é que a gente vai planejar, o que é que a gente vai fazer, quero trabalhar também com palestras para as mães, na questão de que elas são importantes na questão do desenvolvimento dos filhos. Elas são uma parte fundamental, porque o terapeuta, ele fica lá 4 horas, 2 horas, ou então 50 minutos, né? O meu filho tem, por questões de horários meus, que às vezes não bate, meu filho só tem fono uma vez por semana, que é 40 minutos. E aí em casa, quer dizer que eu não vou fazer nada, né?
Claro que sim. Acaba que a mãe é a maior terapeuta, na verdade, né, Lumília?
E aí a gente tem que começar a voltar a conscientizar. A gente ficou um pouco, ficou um pouco meio ruim por causa da pandemia, né? Ficou meio assim, essa parte de conscientização também da família, ficou um pouco distante. A gente, antes da pandemia, trabalhava muito com essa questão de palestra, trazia alguém para dizer qual é a importância da família, a importância da fono, a importância do nutricionista. E esse ano, a partir de maio, porque abril é muito agitado.
Acaba que é o mês do autismo, então vocês têm muitas atividades da conscientização.
E aí acaba que em maio a gente vai começar a tentar colocar essas metas na realidade, né? Trazer para o real mesmo.
Entendi. Agora, Dona Neide, é importante a gente aproveitar esse espaço, né, para falar um pouquinho sobre quebra de preconceitos e informação, que inclusive é o tema desse ano, mais informação, menos preconceito. Porque tem-se muitas vezes ideias, vou contar um caso que aconteceu comigo, há uns anos atrás, uma pessoa comentou assim perto de mim, ela olhou um político, era época de campanha, e disse assim, esse cara tem uma cara de autista, e eu falei... Como assim cara de autista? Qual é a cara que autista tem para você? Né? E ele ficou um pouco sem jeito. Então, são essas coisas que a gente precisa ir quebrando da sociedade, esses estigmas que tem dentro do autismo, né, Luneida?
A gente tem que... que nem a campanha esse ano é mais informação e menos preconceito. A gente realmente ainda se tem, né? Algumas vezes, alguns amigos acabam dizendo assim, menino... olha, o fulano parece autista. De um menino, para com isso, tu fala isso não, pelo amor de Deus. Até porque o ano passado uma blogueira, ela estava viajando, né, para João Pessoa, e lá por lá ela foi falar, eu acho que eles estacionaram no lugar com a pessoa com deficiência, e ela foi dizer que o irmão dela, ou era o marido, que era autista. Enfim, a gente entrou, né, e eu digo para eles, não fala isso, porque senão, meu Deus, eu que estou brigando com a... Brigando não, né? Tentando conscientizar ela que a gente acha que leva informação para as pessoas, influencia de alguma forma, e ela chama o marido que não tem nenhuma deficiência de autista. O que é um autista, né? É uma pessoa como outra qualquer, e não tem cara.
É isso.
Não tem
cara. Não existe cara de autismo.
Não tem. E aí a gente... o nosso trabalho é esse, mas parece que cada vez mais a gente regride. Eu não entendo. Porque, tipo, hoje, autismo tá na moda? Não tá na moda.
Não tá na moda.
Não é moda. Né? Todo mundo quer ser autista. Gente, não é. Na verdade, o que eu falo assim, quem desconfia, vai lá, faz uma avaliação, faz alguma coisa... Porque é uma libertação para os adultos, né? A gente não... Muitas crianças... Antigamente as crianças eram danadas, eram, né? Muito peralta. Esse menino, o que ele comeu, o que ele bebe, é muito danado. Então, é assim. A gente tem que continuar com essa conscientização, porque o preconceito, ele é muito forte.
Muito forte.
Uma amiga me ligou sábado, chateada, chorando, porque no condomínio onde ela mora, o filho dela brinca. Ele é bem social, né? Ele é bem... Ele consegue interagir, ele consegue chutar uma bola. Enfim, ele consegue brincar com os meninos. Mas aí, por lá, tem essa questão do preconceito, do bullying, porque, de uma certa forma, vai ter um momento que a criança não vai entender, não vai processar como é que é a brincadeira, e aí, pão, menina apanhou, né? E é difícil, não é fácil, não, para as famílias. Tu já pensou chegar em casa e ver teu filho com um roxo?
Qualquer mãe, com certeza, não gosta de ver uma situação como essa. Agora, falando em mãe, Leonardo, para a gente finalizando aqui, que o nosso tempo está encerrando, é importante a gente esclarecer que muitas vezes as próprias mães cria um preconceito, às vezes tem uma desconfiança do filho, mas não quer buscar diagnóstico porque está se autonegando a realmente aceitar isso. Não acontece situações
acontece
assim?
Acontece bastante. E eu tento defender as mães, olha... Eu, é mãe, né? E eu tento defender algumas, eu não julgo. Porque, assim, 80% cientificamente comprovado já em estudo, 80% são abandonadas pelos pais. Então, a mãe, ela já vem com esse estigma da culpa pelo filho ter nascido assim, né? Que não é culpa dela. E já vem com essa questão. E o pai julga essa... o homem, ele joga essa responsabilidade para cima dela. Então, ele não aguenta, né? Essa questão da questão das despesas, da terapia e tal. Então, ele chega num certo ponto que ele abandona a família. Então, acaba que acontece isso mesmo. E a mãe, assim... E aí, ela acaba que ela não quer reconhecer, ela não quer acreditar, ela não fala para as pessoas, entendeu? Muitos escondem. Eu vou dizer aqui, porque eu sou pra frente, que, assim, a gente às vezes diz assim, fulana, tu sabia que a fulana, o juiz tal, o juiz lá do Ministério Público Federal, sei lá, nem sei se é juiz, fulano lá do Ministério Público Federal, o filho dele é autista? Eu, é? Não. Então, são coisas assim que as pessoas não querem também contar. Então, eu acho que já daí já vem um próprio preconceito, porque eu acho que tu tem que dizer, conscientizar, olha, meu filho é, vamos ver o que é que é. Então, às vezes, alguém diz assim, a associação, ela só cuida dos ricos. Não, não é dos ricos, porque eu não tenho acesso a esse juiz, promotor. Esses dias eu conheci um defensor da União, né? Foi muito solícito. Disse que quer conversar comigo, quer ver o que, que pode ajudar a associação. Eu disse, olha, que legal.
Que bom, que,
que bom.
Né?
Mas aí, e é isso mesmo, a família em si, eu acho que a partir do momento que ela não fala, que ela não consegue dizer para as outras pessoas que o filho dela é autista, é porque ela tem um certo preconceito.
É isso mesmo, que precisa ser quebrado. E é com informação que a gente vai quebrando essas barreiras.
Sim, sim.
Eloneida da Gama, presidente da Família Azul aqui no Acre. Então, você que está nos ouvindo, quer saber mais, quer conhecer mais, busque informações sérias, seguras, acompanhe o trabalho deles lá nas redes sociais. É a FAC, arroba a FAC?
Arroba FAC ponto família, não, é a FAC underline família ponto azul. E a gente está com as três salinhas, fica ali ao lado da DEFA, na estação experimental, no antigo prédio de fisioterapia da Fundação. Cheguem lá, perguntem onde a Elo fica, e aí a gente vai tentar
bater
colher, buscar
informações acima de tudo.
Isso, isso.
Muito bem, Eloneida, obrigado pela sua presença com a gente hoje. Bom trabalho aí no decorrer desse mês de abril, eu sei que vai ser bastante.
Abril é intenso.
É isso mesmo, mas outra oportunidade volta aqui com a gente de novo. Obrigado.
Sim, obrigada.